Amigos da Rádio Dos Ocos, programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 339. Dando continuidade a edições novinhas em folha, tenho a grata satisfação de conversar hoje com a psicopedagoga Maria do Socorro Rebelo Rodrigues. Aliás, também ela é escritora, né? Tenho aqui nas minhas mãos um livro que ela acabou de lançar. Tudo bem, Socorro Rebelo? Seja bem-vindo ao programa Conversa que Interessa da Rádio Dos Vox.
Pois é, ok, obrigada, tudo bem, graças a Deus.
Socorro, eu queria que você dissesse a frase, como você já deve ter dito algumas vezes, que é o título do seu livro.
Lucas, você me deixa louca, entendendo a hiperatividade.
Lucas, quem é Lucas?
Então, Lucas é meu filho, né, que eu me instiguei a escrever esse livro pela necessidade que eu tive de passar para as mães, para as escolas, para os profissionais da educação, levar essa mensagem, que dizer a eles que a hiperatividade, a criança hiperativa, ela tem jeito sim. Lucas é meu filho.
Certo, Lucas é o seu filho. Na época que você escreveu o livro, ele já estava crescidinho, ou foi desde o início que você passou a pesquisar, a enfrentar esse desafio, né? Porque dizem que uma criança hiperativa é um desafio para os pais e para a escola. A gente vai ver que não é bem assim.
Realmente, Lucas é o meu pequeno e grande desafio, mas ele foi diagnosticado aos 5 anos e meio com um TDAH, com hiperatividade, e a partir daí eu fiquei em busca de informação, de conhecimento, qualquer livro, qualquer... informação, qualquer texto que pudesse levar a trabalhar melhor o comportamento hiperativo. Então, hoje ele tem 19 anos, tem um pouquinho de tempo, há 14 anos que eu estou correndo atrás de conhecimento, de informação, para que a gente possa realmente abarcar esse desafio.
Certo. E o Lucas é filho único, ele tem irmãos?
Não. O Lucas é o terceiro. É o terceiro filho. Diz assim que, porque é o filho único, mas não, o Lucas é o terceiro, são 3 rapazes.
Esse diagnóstico, Socorro, ele foi facilmente identificado? Você encontrou dificuldades com terapeutas, com médicos, com profissionais da área? Algumas vezes a gente consegue caminhar para um lado, outras vezes caminhar para outro lado, até que a gente encontre uma trilha que a gente considera que é a trilha a ser seguida.
Pois é, não, Paulo, realmente foi demorado, o processo foi longo, porque a escola já recriminava, a escola mandava para casa enquanto ele melhorasse, os amigos rejeitavam, os vizinhos também, e vai para uma escola e vai para outra, e aí o que é que esse menino tem, que esse menino é danado, que esse menino é mal educado, enfim, depois de uma última tentativa de escola, que a escola disse, não, ele só fica aqui se ele for realmente ser diagnosticado para saber o que é que ele tem. E foi então que nas férias do meio do ano, nós procuramos um terapeuta, procuramos um neuropediatra, e foi então que ele fez os exames eletro, e já vinha acompanhamento com a escola, com o psicólogo e tudo, foi que foi feito, realmente diagnosticado com TDAH, com hiperatividade.
Sabe o que é que eu penso, Cor? Será que a diretora de uma escola, a coordenadora de uma escola, que deve ser mãe também, né?
Com certeza.
Como é que ela se sentiria se fosse o filho dela rejeitado em uma escola?
Pois é, Paula. Então, só para título de curiosidade, o Lucas, por 7 escolas que ele passou até chegar à universidade, só 7. Das 7, 5 ele foi mandado embora. Aí você imagina o que é isso. Aí imagina que é uma mãe que está em busca de colégio, que diz assim, aqui eu já venho com o diagnóstico fechado e aqui a gente não aceita. Só aceitamos dito crianças normais. Aí imagina a direção da escola, professores e coordenadores que também têm filhos. Mas o que eu acho disso tudo é a falta de informação mesmo, de conhecimento, de saber como lidar melhor com esse comportamento, né, um pouco mais ativo.
Isso, o Lucas participou de terapia ocupacional também, de fonoaudiologia. Quais foram as terapias, para que os nossos ouvintes possam entender mais ou menos o que é feito, né?
Pois é, Paulo. Então, quando o Lucas foi diagnosticado, a escola sempre, e ela, a mesma neuro, ela indicou hidroterapia para que ele pudesse fazer uma natação sem concorrência, uma natação mais tranquila, mais lenta, para que ele pudesse ter mais equilíbrio, para que ele pudesse ter uma coordenação motora, para que ele pudesse melhorar o comportamento. Mas mesmo na natação, ficou pouco tempo, porque nem a professora, nem os coleguinhas aguentaram. E empurrava um da piscina, empurrava a outra, enfim. E o que é que acontece? Muito eles mandavam que nós procurássemos, nós pais, o psicopedagogo, por causa de achar que ele poderia vir dar problema no final do ano, porque ele não se concentrava, não tinha atenção, não parava quieto, então talvez ia ter problema de dificuldade de aprendizagem. Procura um psicopedagogo, mas há 14 anos atrás, um psicopedagogo que agora que foi reconhecido, imagine há 14 anos atrás, nós não tínhamos esse profissional.
Eu já ia te perguntar se você conseguiu encontrar.
Pois é.
O estudo que você está falando é em Belém ainda, né?
Isso,
antes você...
foi em Natal, onde ele
nasceu. Onde ele nasceu.
E o que é que acontece? E eu não sabia nem o que era o psicopedagogo. E acabou que eu precisei fazer a especialização em psicopedagogia para poder entender o que, que era a psicopedagogia, entender o meu filho. E dizer que, na realidade, o médico que por último conversou e disse, socorro, o Lucas teve a psicopedagoga em casa. Tinha psicopedagoga em casa, que por isso que talvez não precisasse nem ter, até porque na época, até para procurar um profissional era muito caro. É só particular, o convênio não tem, o SUS não tem. E nós tínhamos que lançar mão de procurar um fora e ninguém tinha condições. E eu tive que fazer o curso. Hoje ele falou, socorro, teu filho só está acompanhando porque ele teve aquele apoio de você, da família, e você atuou como psicopedagoga mesmo, ele sem dificuldade, zero dificuldade de aprendizagem.
Será que existe o amor funcional e o amor maternal? No caso aí, você utilizou as duas coisas, enquanto psicopedagoga, enquanto mãe, né?
Mas eu te digo, sabe o que foi, colega? O medo do futuro. O medo de que todo dizia que ele ia ser muito mais do que eu digo aí no livro. E o medo de ser aquilo que as pessoas diziam que ele ia ser, foi que me fez dizer assim, não, eu não vou perder meu filho. Tem uma frase, inclusive, de Augusto Cury, que diz assim, não tenha medo de perder sua autoridade, tenha medo de perder o seu filho. E o medo de perder o meu filho passou por cima de tudo. Hoje ele poderia muito bem estar nas estatísticas aí do meio da rua, das drogas, das inconsequências de adolescente. Porque Paulo, quando ele tinha 10 anos, por incrível que pareça, como toda mãe, professor que pergunta, e aí menino, o que é que você quer ser quando crescer? Você me arrisca a dizer o que, que ele queria ser?
O Lucas, ele queria ser piloto de avião comercial.
Não, de jeito nenhum, não chega nem... Então, eu digo, brinco muito, porque na época, hoje eu tô rindo, mas na época era angustiante, era sofrido ouvir ele falar, e as pessoas vinham, perguntavam, ele queria ser menino de rua. Ele dizia assim, mãe, eu quero ser menino de rua. Por quê? Liberdade.
Liberdade.
Sem limites, sem regras.
Então, sem paredes,
com
né?
Com certeza, sem obstáculos, sem nada. E então... estamos aí com o Lucas, você me deixa louca, entendendo a hiperatividade.
Socorro, como é que você pensou no livro, né? Como é que está a estrutura do livro? Você colocou o livro numa linguagem que pudesse atender tanto o adolescente, a criança, a mãe, os pais, as escolas?
Paulo, realmente o livro ele foi bem pensado, ele foi bem planejado. É um livro que não foi de agora, de 10 anos de construção.
Quem teve a ideia assim? Ah, por que você não escreve um livro?
Exatamente, é porque eu senti a necessidade de passar para as mães o meu apelo, o meu sofrimento, as minhas angústias, o meu desafio, as minhas possibilidades, mais possibilidade. Porque todos nós temos muitas possibilidades, ele podia ser tudo aquilo que queria que ele fosse, mas eu corri para o outro lado. E com essa vontade, esse interesse de dizer para outras mães que seu filho tem jeito, que eles têm jeito sim, me passou a ideia de começar a trabalhar a hiperatividade, de dizer para a mãe, para a escola, olha, meu filho é normal, meu filho só é um pouco ativo, vamos trabalhar junto. E com isso, venha falar aqui numa sala, vamos falar, olha, fale com essa mãe que também tem um filho desse jeito. E eu comecei a colocar no papel... E tem 10 anos que eu venho construindo, inclusive ele mesmo, que ele disse assim, mãe, e aí? Me cobrava muito. Cadê o livro? Quando você vai terminar? Tá, Luca, vou terminar. Aí eu começava a redigitar, e depois parava, e assim, ia mais um e outro. E a leitura em si hoje, ele está um livro bem, apesar de ilustrado, ele está bem dinâmico, está bem lúdico, está acessível a qualquer entendimento, tanto para criança como para adolescente. As crianças vão perceber o amiguinho que ele tem na sala de aula e vão entender aquele amiguinho. É mais uma literatura que ele pode ter na sua cabeceira para pais e professores, principalmente. Fala sobre normas, limites e regras de disciplina, rotina que virou disciplina. Então, para isso, o professor também vai encontrar ali a fala da coordenação, da direção, da mãe, as queixas, e vai se ver e vai pontuar e levar a acreditar que realmente eles podem ajudar muito com essa referência.
É muito bacana. É, tudo que gerou, né, no seu trabalho, na sua pesquisa, e hoje você está até às portas, né, de adentrar a Academia Feminina de Letras aqui de Fortaleza. Então vai investir também agora na carreira de escritora, né, Socorro? Depois que a gente escreve o primeiro livro, a gente nunca para. Já tem, deve ter algum no forno já esperando, com certeza.
Com certeza, com certeza.
O próximo livro vai ser em qual área? Em qual...
Na realidade, Paulo, o livro que vai já estar, como você falou, no forno, ele realmente já vinha também sendo escrito há 10 anos. Só que com o prefácio que eu estava aguardando uma pessoa que estudiosa também no assunto, psiquiatra, médico, psiquiatra, e que trabalha comportamento humano, eu estava aguardando pelo prefácio desse livro para poder lançar este que está no forno. Mas lá e cá, demora muito grande, eu tive que lançar mão desse dito infantil. E também é o mesmo tema, só que nos mínimos detalhes. Também sobre TDAH, ele está sendo construído em duas etapas. A primeira etapa, a primeira parte, fala todo sobre aqueles critérios do TDAH, todo aquele diagnóstico, fala sobre várias obras, várias referências, está bem sucinto, está bem prático também para o entendimento do pai e do professor. E a segunda parte, que é a parte do caso vivido, da nossa vida, da nossa história. Aqui, nesse pequeno livro, ele fala de as pequenas passagens, e lá não. Fala com mínimos detalhes de todas as escolas por onde ele passou, o que nós fizemos, o que foi feito, o que foi trabalhado, como foi trabalhado, os aspectos positivos, aspectos negativos, tudo que foi feito quanto à atuação do nós psicopedagogo, quanto à atuação de nós pais em cima do comportamento. Então ele está bem divididozinho, está bem bom também, está próximo.
Socorro, teve horas em que a mãe tentou segurar a psicopedagoga, ou a psicopedagoga tentou liberar a mãe, ou prender a mãe, enfim. Houve esse diálogo na sua cabeça nesse momento, em alguns momentos?
Muito, muito, com certeza, Paulo, tem muito, porque a gente fica, é muito dividido, né? Então a gente vai buscar, mas é como eu te falei, o interesse, a vontade era muito grande de não deixar meu filho cair para o outro lado, que a gente sabe, é uma troca, aquele amor que você fala de mãe, o amor de educadora, a vontade de ver, de saber que a gente pode, que eles podem sim, que eles são capazes, nós como profissionais também. Falo muito que nós, psicopedagogos, somos um elo muito grande entre a criança e a família, entre a escola e a família.
É verdade. Eu conheço uma terapeuta ocupacional que se especializou também em psicopedagogia, e alguns pacientes dela que não progrediam em determinadas coisas, agora com o atendimento da psicopedagogia, eles estão alcançando grandes vitórias.
É um novo olhar, né?
É um novo olhar.
Um novo olhar com essa criança.
Socorro, mas salvo engano, você falou que o Lucas passou por 7 escolas até chegar à universidade.
Até incluir.
Como é que está o Lucas hoje? Aos 19 escola. Anos.
Uhum. Até chegar ao ensino médio, na realidade, né? Ele está com 19 anos, ele está na UES, Ciência da Computação, no terceiro ano, ou seja, no quinto semestre. Olha aí quanta evolução.
É. Por falar em computação, a gente sabe que o computador, ele é um excelente instrumento, né, de concentração, ele atrai a atenção das crianças. Na sua época talvez não tivesse, né?
Com certeza não.
Mas depois você passa a observar o papel que às vezes o computador... Uhum. Tem
muito
nessa questão,
é mais,
né,
um do... instrumento, né? É, eu diria assim, porque às vezes ele atrapalha e às vezes ele é um instrumento muito bom. Ainda hoje eu brigo, eu luto, ainda a luta de mãe é o horário. Ele perde ainda muito horário, cuidado com o horário. Até mesmo quando ele lidera algum evento que ele vá com os amigos, e no computador não é diferente de nenhuma mãe. De olha a hora, você tem aula amanhã, você tem prova, cuidado, olha o horário, olha jogo. Então, mas para ele, na área dele, que é ciência da computação, é um instrumento fundamental. E diria até porque, aí dessa semana, Paulo, para ter uma ideia, semana passada tocou o telefone, eu fui atender um professor na UES, ele falando do professor, não lembro o nome dele agora, ele perguntando pelo Lucas. O Lucas estava dormindo, que era segunda-feira, ele não tem aula. Cadê o Lucas? Olha, diga ao Lucas que o projeto saiu, o projeto que ele está escrito, que vai sair aqui da UES, e que ele vai ganhar uma bolsa, que ele, olha, vamos aproveitar esse menino é uma potência, esse menino é muito inteligente, vamos aproveitar, vamos focar para que ele realmente desenvolva os projetos que ele vem desenvolvendo. Então, eu te ouvi isso de um professor da universidade. de saber que teu filho ele está em boas mãos, que ele está desenvolvendo coisas que a gente até se surpreende quando a gente, ele fala com algum colega ali no computador, que está por perto, e a gente vê aquela fala, diz, nossa, é o Lucas, é o Lucas.
Lucas, você me deixa orgulhosa.
É engraçado, Paulo, que eu estava vindo para cá e eu trouxe o livro que eu dediquei a ele, né? E esse livro aqui, daqui na onde eu fiz a dedicatória ao Lucas, lógico, né? E eu li aqui, coloquei assim: filho, te amo muito, você não me deixa mais louca. Depois dessa publicação, não me deixa mais louca.
Mas Socorro, e o que é que tem a ver esse, o seu livro, esse seu olhar com a Sociedade da Ciência aos Cegos, com o Instituto dos Cegos? O que é que ele trouxe aqui ao setor de gravação do livro falado onde nós estamos fazendo essa matéria?
Olha, eu espero logo, logo estar com essa resposta para os professores lá, mas eu te digo aqui. Foi a necessidade que eu vi, eu estive em Manaus lançando esse livro e eu fui apresentado a um grupo de pedagogos com deficiência visuais. E esses 8 pedagogos que estavam ali, cada um adquiriu o livro, mas eu fiquei, ai meu Deus, não, eles tentando ler. E aí, mas não tem braille, não tem, enfim, não tem audiobook, não. Aí eu saí de lá com a promessa de que eu iria gravar em audiobook, um livro falado, para que eu voltasse a Manaus com aquele mesmo grupo e deixar lá. E entrando aqui em contato com a instituição, e graças a Deus as portas se abriram, foi muito rápido, e estamos aqui já para tentar levar para qualquer criança, para qualquer pai que tenha essa deficiência. Diria mais, Paulo, não só para quem tem deficiência visual, o book do livro falado. Sai para quem? Eu estive em Natal, se eu não me engano, lançando também esse livro, e tinha uma criança que ele sempre foi lançado nas livrarias com contação de história. Então, aquele público infantil. Chegou uma mãe com uma criança mais ou menos de 5 anos, com o óculos bem fundo de garrafa, como dizem, né? Bem grosso. E ela dizendo assim para mim, professora, mas o meu filho, ele ainda não lê, e não tem audiobook, não tem áudio seu livro, como é que eu vou fazer? E eu estou com uma depressão, tem hora que eu não consigo, meu filho com esse problema, eu com depressão. E se tivesse em falado, se tivesse em DVD, olha a facilidade, olha como ia ser bom para mim colocar um DVD, um CD para o meu filho ouvir, e não consigo ler porque ele começa a chorar. Olha aí a necessidade de quantas mães que estão passando por essa... Eu diria mais. Quantos que estão enfermos, Paulo, que não estão podendo conseguir levantar um livro porque estão mobilizados e que poderiam estar ouvindo qualquer história. E tem mais. Quantos pais, não só uma literatura a mais, mas vai te levar a aquela criança, seja ela cego, seja ela hiperativo, seja ela deficiente ou não, vai levar ela a criar e recriar, vai levar ela a fazer contação de história, participar de um teatro com as outras coleguinhas, a tomar a frente como professor, como diretor que tem no livro, quer dizer, tem mil possibilidades dela criar e inovar em cima, e de repente criar o seu novo texto, sua própria fala, seu próprio livro, sua própria história.
Com certeza. Silvia, você me deixa feliz. Eu olhei para a Silvia aqui, a nossa companheira aqui, que faz o trabalho aqui do centro de gravação do livro falado. O trabalho da Silvia é justamente esse, né? Receber o voluntário aqui na instituição e fazer a gravação dos livros. E também agora nos acompanhando aqui no projeto Conversa que Interessa, que muito embora seja uma coisa bem amadorística, viu? Eu não sou radialista, não sou comunicador social, mas faço esse trabalho com muito amor e tem trazido muito retorno. Porque aqui, nesse microfone, né, vem pessoas como você, viu?
Socorro, com certeza.
Pessoas que, além da formação profissional, elas têm algo de essencial, né? Que é a questão do ser humano, né? De um ser humano holístico, né? Aquele ser humano que não vê diferenças entre nós. Enfim, isso é muito bom.
Servir a humanidade mesmo, né?
Com certeza, que a nossa missão é essa. A gente vive numa sociedade que cada um representa uma célula, né? Então, se eu faço o meu trabalho bem enquanto célula social, aquela outra vai também, aquela outra vai, até que o organismo social fica sadio.
Eu diria, Paulo, inclusive pensando nisso aí, outro dia participando de um grupo de mães, e elas diziam assim, e tinha uma criança, né, de 10 anos mais ou menos, uma das que filho, porque o mundo está muito perverso, tá, hoje os meninos são assim mesmo, hoje os assaltos estão aí, a insegurança tudo bem, e os meninos não respeitam mais, não obedecem mais, os meninos só na internet, só nos notes, nos vídeos, né, enfim. Gente, eu paro e fico, aí eu, gente, mas pera lá, nós mães, vocês falando isso, mas se nós não fizermos a nossa parte e acreditar que aquele adolescente, aquela criança tem outro olhar, e se elas ouvem nós mães falarmos isso, que o mundo está, que você colocou, que o mundo está sem jeito, que isso quer mais, que nós somos parceiros, nós somos a célula disso, eles vão acreditar sim no que você fala. Então vamos mudar o nosso diálogo, vou fazer como você falou agora, nós estamos contribuindo, nós estamos dando nossas parcelas, e vamos acreditar que isso realmente possa mudar, que nossos filhos realmente vê na gente, vê no outro, um ser humano como a Silva aqui, que faz o trabalho dela, que vem, né, voluntária, que está fazendo a sua matéria, a sua a monografia, né, para encerramento do seu curso de psicopedagoga também, em cima do tema dela. Mas, então, é importante que nós possamos passar essa vontade de mudar realmente, que ainda tem jeito, o mundo tem, se nós fizermos a nossa parte, contribuirmos e acreditar que tem jeito sim.
Com certeza. Falou a pedagoga, Cordes é de coração, né?
Oh, sim.
A gente está falando aqui de mente e coração, né? Alma, tudo entrelaçado nessa grande rede. A gente ficou muito feliz, Maria do Socorro Rebelo Rodrigues, né? Psicopedagoga, escritora, mãe, vencedora. Mande um beijo, um abraço lá para o Lucas. E eu coloco para ele escutar essa nossa matéria, né? Assim que ela estiver no ar, na Rádio Dos Vox, e eu deixo os microfones para você concluir. É, nós temos o nosso tempo, infelizmente, para correr a programação, porque com você a gente falaria com certeza de muitos assuntos.
Ok, Paulo, obrigada. Então, eu deixo aqui o meu recado que qualquer escola, seja ela do município, do estado particular, seja ela pública ou privada, qualquer escola, instituição, faculdade, universidade, bibliotecas que queiram fazer. Eu trabalho com as palestras nas escolas, falando sobre hiperatividade, xadrez e aprendizagem, dizer que o xadrez é um instrumento muito bom para que essas crianças venham desenvolver a habilidade, venham desenvolver os cognitivos, a atenção, a concentração, a paciência. O jogo de xadrez, pensem nisso. Obrigada.
Esse xadrez liberta, xadrez. Não aprisiona, né?
Com certeza, amor. É o jogo de xadrez. A dama, o rei, a rainha.
É verdade. Então a gente agradece, a gente fica feliz em ter recebido você, Socorro. Nessa atividade que já está... efervescente, né? Você já vai gravar seu livro, você já conheceu a instituição, a gente já fez essa matéria. E estamos fazendo a nossa parte, né? A Rádio Dos Vox, Conversa que Interessa, aproveitou esse canal para levar adiante. Você quer deixar algum contato, algum e-mail, algum
com
telefone
certeza.
De Fortaleza ou de algum lugar para que alguém possa lhe convocar ou adquirir o seu livro?
O telefone é o prefixo 85-3257-2839. O 9959-1277, que é o TIM. E o meu e-mail é socorrorebelo7@gmail.com. Socorrorebelo7, numeral 7.
Por que esse 7?
Porque assim, sabe o que foi, Paulo?
Não foi porque 7 escolas, não, né?
Não. É porque eu já tinha o e-mail Socorro Rebelo. E passou um tempo sem usar, eu não lembrava mais a senha. Uhum. Quando eu tentei colocar novamente como Socorro Rebelo, já tinha uma outra pessoa, que era eu. Aí eu tentei o 2, ficou no 7.
Ficou no 7, nossa.
7 eu gosto, 7 é meu aniversário, talvez 7 é 7 escolas. Enfim, o 7 é um número, né, que é o número da perfeição.
É verdade, né?
É o Dia Mundial da Água, 7 meu aniversário, 7 de abril.
Pronto.
E o 7 chegou por causa disso. Então eu não tinha como tirar de bom, então vou deixar o 7. Socorro Rebelo 7.
Pronto, então 7 para mim, 7 para Silvio, para Alexandre Almeida, para todos nós. É a nota da perfeição.
Obrigado.
Até o nosso próximo encontro. Agradecemos também a vocês, ouvintes, que nos mantêm firmes e fortes nesse projeto da Rádio Dos Vox, do Conversa que Interessa.
Rádio Dos Vox.
Há 10 anos no seu coração.